Boa tarde, estamos aqui então para conversarmos um pouquinho sobre a primeira unidade da disciplina de criatividade e desenvolvimento de produtos criativos. Né? É importante que antes de assistirem a videoaula, vocês leiam a unidade 1, né, que vocês têm disponível na apostila de vocês. E aí aqui com a videoaula, nós vamos tentar esclarecer alguns aspectos que estão lá na apostila, tentar torná-los mais claros para vocês e tentar, de alguma forma, aprofundar algumas questões que na apostila foram tratadas de maneira mais superficial. Bom, nessa unidade, o objetivo da unidade é nós conhecermos de fato, o que é criatividade e o que é um processo criativo. Só que para nós entendermos o conceito de criatividade, é preciso que nós entendamos alguns conceitos inerentes à criatividade. O contexto no qual essa criatividade está inserida, sobretudo no âmbito organizacional. Então, nós vamos falar aqui de mudança organizacional. Depois, nós vamos falar de alguns conceitos que, de alguma forma, se relacionam e, em alguns casos, até são usados como sinônimos de criatividade. Então, nós vamos abordar distintamente o que é descoberta, o que é uma invenção, o que é uma inovação, tentar distinguir claramente esses conceitos, né? Tentar mostrar as diferenças existentes entre eles e de que forma eles se relacionam à criatividade. Aí nós vamos falar também um pouquinho de imitação, né? Que vem um pouquinho na contramão da criatividade, embora nós percebamos isso com uma certa frequência no contexto que as organizações estão inseridas, né? A gente percebe muita imitação quando se trata de competição. E aí a gente vai ver de que forma a imitação pode ser vista de uma forma positiva, quando ela leva a uma padronização, que leva à eficiência organizacional. Então a gente vai ver que a imitação, quando vista ou quando utilizada dessa forma, pode ser benéfica. E, finalmente, nós vamos falar um pouquinho da questão do processo criativo. E aí a gente vai ver que o processo criativo não é algo consensado entre os autores que trabalham com esse tema. Nós vamos ver que vários autores propõem várias abordagens distintas, né? E é importante, então, que a gente conheça, de forma geral, o que que isso tem trazido, né, em termos de evolução para o conhecimento da criatividade e, sobretudo, a partir disso, o que nos auxilia a promover esse processo criativo em nossas ações, enquanto indivíduos, e nas ações organizacionais, né? Então, de forma geral, esse é o nosso objetivo na unidade 1. Bom, é importante, né, ao começar uma disciplina que trata de inovação, entender um pouquinho, ou melhor, de criatividade, né? Criatividade vem antes da inovação. Então, entender um pouquinho o histórico evolutivo dos estudos acerca da criatividade. A gente percebe que a criatividade tem sido objeto de estudo, de interesse de pesquisadores já há muitos anos. E isso vem trazendo uma série de argumentos distintos tentando explicar o que é a criatividade e de que forma ela se manifesta. Então, nós temos quatro grandes teorias, quatro grandes abordagens teóricas que visaram explicar o processo da criatividade. O primeiro, né, a primeira grande abordagem que a gente percebe ao fazer uma análise evolutiva é a abordagem comportamentalista. Depois a gente percebe a abordagem gestáltica, depois a abordagem psicanalítica e, finalmente, a abordagem que está mais vigente atualmente, que é a abordagem cognitivista. Então, nós temos aí quatro grandes correntes. A abordagem comportamentalista, ela veio, surgiu a partir da ideia de que o comportamento criativo manifesto, ele só acontece, ele só ocorre a partir de um estímulo externo. Então, ele é uma resposta ao estímulo externo. Então, é uma análise bem behaviorista. Estímulo, resposta criativa. Se o estímulo favorecer a criatividade, teremos como resultado uma resposta criativa, um comportamento criativo. Obviamente, essa teoria, ela é bastante interessante, mas ela é muito parcial. Ela não explica como um todo é a criatividade. A criatividade não pode ser vista só como uma manifestação externa, né? Até porque a grande corrente, a grande crença em torno da criatividade é exatamente o contrária, né? Que a criatividade era algo quase espiritual. Que a criatividade era um dom divino que apenas alguns a recebiam, né? Então a gente tem aí alguns gênios, alguns grandes nomes que poderiam ser considerados criativos, que foram privilegiados com o dom da criatividade, o que é exatamente oposto a essa teoria comportamentalista, né? Então, obviamente, essa teoria não foi muito bem sucedida porque ela não explicava como um todo a questão do comportamento criativo, da existência de alguns indivíduos mais ou menos criativos, enfim. Numa sequência evolutiva, a gente percebe, então, uma teoria que veio sobrepor a teoria comportamentalista, que foi a teoria gestáltica. Bom, o que é Gestalt, antes de mais nada? A Gestalt é uma teoria que diz que o todo é maior que as suas partes e que a gente só consegue entender o todo depois que conhece todas as suas partes, né? E isso, de alguma forma, se aplicaria então à criatividade, ao dizer que não dá para conferir o comportamento criativo apenas a estímulos externos. Existem N outras partes que deveriam ser observadas para explicar um comportamento criativo, né? De forma bem genérica, essa teoria parece ser mais convergente com aquilo que a gente enxerga, mas ela não buscou explicar a fundo de que forma isso ocorre, né? Qual é o caminho que faz com que aquele comportamento criativo se concretize. Nesse sentido, então, a partir de 1960, a gente teve algumas contribuições de alguns psicólogos, alguns psicanalistas. Dentre eles, a gente pode destacar um psicanalista que é bastante conhecido, que é o Freud, que deu início, então, à teoria psicanalítica da criatividade, que tenta conferir ou tenta relacionar a criatividade a aspectos de afetividade e de racionalidade. Então ele fala que a criatividade, ela é o resultado de elementos afetivos e racionais dos indivíduos, né? A gente teve aí na sequência alguns outros autores que propuseram complementos a essa teoria. Dentre eles, a gente cita um autor que é bastante conhecido na área de administração, que é o Maslow, um humanista, né? E ele procurou complementar então essa teoria do Freud, da psicanálise, né, no que diz respeito à criatividade, associando o comportamento criativo às razões de satisfação das necessidades dos indivíduos. Então, a criatividade é uma resposta à satisfação das necessidades, das suas necessidades, né? Então, a gente teve aí esses três grandes momentos. Então, a teoria comportamentalista, depois a teoria gestáltica e, finalmente, a teoria psicanalítica. No entanto, a teoria que tem recebido um maior número de adesões entre os autores contemporâneos, né, é a teoria cognitivista, que associa a criatividade não apenas a aspectos afetivos, né, mas aspectos cognitivos, ou seja, aspectos intelectuais. Né? Dentre os principais autores que dão ênfase, sustentam essa teoria cognitiva, a gente tem o Guilford. O Guilford, ele apresenta uma figura que está lá na apostila de vocês, a figura 1, que mostra o modelo do intelecto do indivíduo sob uma visão tridimensional. E nessa visão tridimensional que o Guilford apresenta, ele mostra que as operações, ou seja, os processos que os indivíduos desenvolvem, os processos intelectuais que os indivíduos desenvolvem, eles partem de determinados conteúdos informativos, então, de uma bagagem que o indivíduo já tem, que é construída, né, que é alcançada, é desenvolvida ao longo do tempo por meio dos inúmeros processos de aprendizagem, pelas inúmeras vivências que ele experimenta, levando então esse processo, leva então esses conteúdos informativos a respostas, né, que são o que ele chama no modelo dele de produtos mentais. No modelo que ele apresenta 120 combinações possíveis de processos, conteúdos informativos, levando a resultados distintos, né, em produtos mentais distintos. E ele associa então que a criatividade ela estaria relacionada a determinadas combinações que apresentam um pensamento que ele chama de pensamento divergente, né? Esse pensamento divergente nós vamos ver de uma maneira mais aprofundada na unidade 2. Então, o modelo dele propõe que a criatividade é um resultado, então, dessa combinação de conteúdos informativos, determinados processos cognitivos levando a soluções chamadas produtos mentais. E que quando esse processo ocorre dentro de uma determinada lógica que ele chama de pensamento divergente, nós teríamos aí comportamentos e, consequentemente, produtos mentais resultantes mais criativos, né? Então, essa é a proposta do Guilford e que tem recebido, como eu falei anteriormente, no mundo contemporâneo, várias adesões e várias contribuições, né? Então, agregando, por exemplo, mais recentemente, o De Bono, que é um autor também bastante conhecido na área, agrega esse modelo a questão da intuição. Então, além dos conhecimentos, que outro elemento estaria entrando no processo, né? Seria o input do processo criativo. Então ele coloca a questão da intuição, né? A questão da racionalidade, a questão do sonho, da esperança. Então, De Bono acrescenta essas variáveis ao modelo do Guilford, que é atualmente um dos modelos que mais tem sido utilizado para explicar a criatividade. Bom, essa síntese geral é só para mostrar a evolução desse tema, né? A evolução da criatividade, de que forma ela tem sido vista, pelos teóricos ao longo da história. O que é importante a gente entender nesse momento, né? Ao final de entender essa síntese evolutiva, é o que é efetivamente criatividade. A gente falou de que forma ela tem sido vista, de que forma ela tem sido explicada por esses autores, mas a gente ainda não conceituou efetivamente criatividade e muitos de nós muitas vezes relaciona a criatividade a dimensões ou a conceitos distintos. Então é bom que nós, ao longo da disciplina, tentemos homogeneizar o que nós entendemos por criatividade e o que nós entendemos por alguns conceitos que são correlatos à criatividade. Bom, nesse contexto, é importante inicialmente explicar o contexto no qual a criatividade tem sido mais discutida. Embora as teorias que eu apresentei para vocês tenham tido uma ênfase na criatividade como um processo individual, atualmente, sobretudo nos cursos de administração, o foco é a discussão da criatividade no contexto da administração, ou seja, no contexto das organizações. De que forma a criatividade se manifesta numa organização, levando essa organização à obtenção de uma vantagem competitiva sobre suas concorrentes, né? E por que isso, né? O que que leva a essa discussão? O que que levou a criatividade a hoje estar tão presente nas discussões organizacionais? Isso é importante para que a gente entenda o próprio conceito de criatividade que nós vamos adotar na disciplina, que é um conceito que está relacionado à organização, né? E ao indivíduo que está inserido ou estará no futuro inserido em uma organização, né? Bom, e pensando então na organização e o quanto a criatividade é importante nesse contexto, é que a gente começa falando um pouquinho do cenário atual no qual as organizações estão inseridas. A gente fala muito que as organizações atualmente estão vivenciando uma era de turbulência. A gente fala muito que atualmente as organizações estão vivendo num contexto de complexidade. Mas como é que é isso, né? O que que exatamente isso significa? Será que no passado as organizações não se deparavam com mudanças? A gente vai ver que isso não é verdade, né? Se a gente fizer uma análise das organizações, e vocês viram isso, por exemplo, na disciplina de teoria da administração, nós tivemos grandes mudanças nas organizações. A Revolução Industrial, por exemplo, conferiu às organizações mudanças absolutamente dramáticas, né? Então, não é verdade que as organizações viviam antes da era atual, num momento de estabilidade plena. Não, as organizações sempre conviveram com mudanças. As organizações sempre estiveram inseridas em ambientes sujeitos à mudança. A grande diferença que nós percebemos atualmente é que esse contexto de mudança não era tão dinâmico. E o que que caracteriza isso? Primeiro, a velocidade com que as mudanças aparecem nas organizações e na sociedade de forma geral, impactando consequentemente as organizações. Segundo, as variáveis envolvidas nessas mudanças. né? Então, antigamente, nós podíamos fazer uma análise da organização numa perspectiva bidimensional, né? Numa perspectiva cartesiana. Se eu melhorar elementos motivacionais do indivíduo, logo eu terei aumento de produtividade. Então, era uma análise bem bidirecional, apenas duas variáveis envolvidas. Atualmente, não é assim. Nós temos inúmeras variáveis envolvidas nesses fenômenos de mudança e nós não sabemos de que forma elas impactam-se mutuamente. Então, o que torna o resultado dessas mudanças muito mais imprevisível. E a gente tem ainda o impacto dessa mudança, que é um impacto muito mais profundo do que nós tínhamos em relação ao tempo que nós tínhamos para absorver as mudanças no passado. Então, são essas características que caracterizam, que configuram esse cenário de complexidade. Esse cenário de imprevisibilidade e dinamismo com o qual as organizações precisam conviver diariamente. E é dentro desse cenário, então, que a gente percebe que as organizações precisam lidar diariamente com mudanças. E com mudanças organizacionais, ou seja, mudanças que impactam alguma das dimensões organizacionais, com maior ou menor intensidade. Ao analisarmos os conceitos de mudança organizacional na literatura, nós vamos perceber que não há um consenso entre os autores. Algumas coisas parecem, em alguns casos, até divergir. Alguns autores falam que a mudança sempre é planejada, outros dizem que não. Nem toda mudança é planejada porque não dá tempo. O dinamismo atual não permite planejamento prévio sempre, necessariamente, né? Um outro aspecto também que há uma certa divergência entre autores é com relação aos resultados. Toda mudança gera resultados positivos? Não, a gente não pode garantir isso. Né? Então, também não há consenso em relação a isso, e de fato não há como garantir que as mudanças em geral sejam benéficas para a organização, sejam positivas para a organização, e muito menos que esses resultados desejados sejam de curto prazo. Muitas vezes eles são de longo prazo, e aí há uma maquiagem no resultado. A gente no curto prazo os enxerga como positivos e no longo percebe que eles foram negativos, né? Então é algo também que há uma certa divergência. E aí, num terceiro aspecto, que é relacionado às motivações que levam a organização à mudança. Então, alguns autores falam numa postura mais proativa da organização, enquanto outros citam uma postura mais reativa, associando a mudança organizacional a uma resposta da organização a uma demanda, a uma imposição do seu ambiente ou de alguma dimensão existente no seu ambiente externo, né? E também, mais uma vez, aí há grandes divergências, porque a gente não pode garantir nem que a mudança seja sempre resultado de uma ação proativa, embora seja muito desejável, nem tampouco que a mudança seja apenas resultante de ações adaptativas, né? Embora a gente não pode negligenciá-las de forma alguma, correndo o risco de a organização ficar para trás, de a organização não acompanhar o seu contexto, né? Então a gente tem aí alguns aspectos só para exemplificar das inúmeras divergências que a gente percebe no estudo da mudança organizacional. Porém, nós podemos sim tentar sintetizar o que esses autores colocam, tentando enxergar a mudança organizacional de uma forma mais ampla, né? Abrangendo aí essas inúmeras divergências. Enxergando, então, como um conceito de mudança organizacional, qualquer tipo de transformação que seja planejada ou não, né, e que leve a organização a consequências relevantes que podem se mostrar positivas ou negativas, em função de aspectos motivacionais percebidos no ambiente interno, numa ação mais proativa, como no ambiente externo, denotando aí uma resposta rápida, né, de adaptação da organização ao seu ambiente. Então, a gente tenta, num conceito mais genérico, englobar todas essas principais divergências percebidas na análise da literatura da mudança organizacional. Bem, entendendo, então, que a criatividade ela é importante para a organização que vivencia num contexto desse, extremamente dinâmico, e que precisa diariamente lidar com mudanças que são impostas a ela ou propostas por elas, é que a gente começa agora a tentar desvendar alguns conceitos que permeiam esse ambiente organizacional. O primeiro deles é a descoberta, que sempre vem associada à criatividade. É um conceito que parece estar muito relacionado à criatividade. E ele, de fato, está, né? A descoberta, ela está relacionada à percepção de algo já existente, porém, a partir de uma perspectiva nova, com um uso novo, com uma nova funcionalidade, algo que já estava lá, mas que se percebeu que poderia ser visto e mais, né, o mais importante, que poderia ser utilizado de uma forma diferente, né, gerando aí um maior valor, um maior aproveitamento daquele algo previamente já existente, né? A gente tem como exemplo, até eu acho que é o exemplo que eu coloquei na apostila, a percepção de que determinados vírus já conhecidos, já dominado cientificamente, do ponto de vista de conhecimento científico, poderiam, então, ser utilizados para imunização de indivíduos a partir do desenvolvimento de vacinas, né? Então, utilizar o próprio agente patológico para imunizar o indivíduo. Então, essa percepção, ela é considerada, então, aqui no nosso conceito, como uma descoberta. Ela está muito associada àquela ideia que a gente tem do indivíduo tendo aquela luzinha, assim, associada a ele, tendo aquele seu momento eureka. Tive um insight, percebi algo de maneira diferente, né? Dentro dessa perspectiva, então, a gente pode dizer que essa descoberta, obviamente, ela está associada diretamente à criatividade, né? À percepção de algo de maneira nova, né? E isso, em geral, leva a uma invenção, que é o nosso próximo conceito, né? O que que é uma invenção? Uma invenção é algo novo. Esse algo novo pode ser um produto novo, um serviço novo, um processo novo, tá? E, obviamente, toda invenção também precisa de criatividade, né? Criatividade para pensar no novo. Bom, o que em geral causa Uma certa confusão é a invenção e a inovação. Qual é a diferença desses dois conceitos? A invenção é todo e qualquer algo novo, todo e qualquer produto novo, todo e qualquer processo novo, todo e qualquer serviço novo. Acontece que nem sempre tudo que é novo tem de fato determinado valor, né? Então, a inovação, ela aparece exatamente nessa questão. A inovação representa a invenção com valor, quando essa invenção de fato é percebida com valor, que pode ser valor econômico, que é o conceito tradicional de inovação. Então, a inovação tradicionalmente é vista como a invenção com valor econômico, com valor comercial, mas mais recentemente tem se ampliado esse conceito de inovação, também assumindo como valor o valor social, né? Então, nem sempre o valor social é um valor econômico. Mas ele é um valor importante porque ele gera benefícios para a sociedade. Então, a inovação, ela está associada à geração de valor real para a sociedade, que pode ser o valor econômico ou pode ser o valor social. E essa é a grande diferença entre inovação e invenção, né? Bom, a inovação é um elemento bastante relevante para as organizações de forma geral, porque é a inovação o resultado esperado de todo o processo criativo dentro das organizações. Porque para as organizações não interessam as invenções sem valor, né? Para as organizações, o que interessam são os resultados que possuam valor econômico ou social. Então, o que a gente quer dentro das organizações é transformar as ações criativas em inovação real. É a inovação real que vai conferir às organizações, vantagem competitiva perante seus concorrentes. Bom, estudando um pouquinho mais a fundo as inovações, a gente percebe algumas classificações para as inovações, né? A gente tem duas importantes classificações que eu acho que vocês precisam conhecer. A primeira é uma classificação bastante clássica de um autor que a gente chama de pai da inovação, que é o Schumpeter. É um economista austríaco, e ele já lá em 26 trouxe para nós grande parte do que a gente conhece hoje de inovação. E ele propôs naquela época uma taxonomia para a inovação, falando que a inovação poderia se manifestar de cinco maneiras distintas. A primeira, como o lançamento de um novo produto ou lançamento de um novo serviço. A segunda, como a implementação de um novo processo, né? Ou melhorias no processo, melhorias significativas no processo de produção. A terceira, que a inovação poderia se manifestar a partir da abertura de um novo mercado, né? Achar um nicho novo para um produto ou um serviço já existente. A quarta está relacionada às novas fontes de oferta de matéria-prima. De que forma a matéria-prima pode ser adquirida? Ou mesmo de maneira mais radical, modificando completamente as matrizes de matéria-prima, né? Então, trocando as matérias-primas de determinados produtos ou serviços. E, finalmente, a quinta proposição de tipologia de inovação que ele apresenta é a criação de uma nova empresa ou de um novo modelo de negócio, mudando, por exemplo, a configuração de uma determinada indústria, tá? De um determinado setor. Tá? Então, essas são as cinco propostas do Schumpeter. Nós temos outros grandes autores também que contribuíram trazendo taxonomias distintas. Nós temos um grupo da Inglaterra composto pelo Tidy, o Bessant e o Pavitt, que propuseram uma classificação um pouquinho distinta, abordando não o objeto da inovação, mas a dimensão, a profundidade da inovação. E eles apresentam então três propostas distintas, né? Três tipos de inovação a partir dessas dimensões ou de profundidade que essa inovação pode assumir. A primeira é a inovação incremental, que é aquela que representa simplesmente uma melhoria em algo já existente. Então, uma melhoria num produto, uma melhoria num processo. Então, a correção de um erro, por exemplo, poderia ser considerada uma melhoria incremental, né? E, consequentemente, uma inovação incremental. Algo que não trouxesse uma grande modificação naquilo que já existe, né? Então, um exemplo, nós podemos citar no ramo da telefonia. Quando nós passamos dos telefones analógicos para os digitais, a gente enxerga isso como uma inovação incremental, né? Nós não mudamos muito o modelo, tá? O segundo tipo que ele apresenta, que eles apresentam, né, o Tidy, o Bessant e o Pavitt, é o que eles chamam de inovação radical ou distintiva, que é uma inovação já mais profunda, uma inovação que já representa uma mudança mais significativa naquele modelo existente. Porém, a base permanece a mesma. É uma mudança significativa, é uma mudança consistente, é uma mudança que gera impacto, mas que ela não muda a base do produto, a base do processo, a base do negócio, né? Então, ainda, por exemplo, no setor da telefonia, o lançamento dos telefones celulares, né? Ninguém vai negar que é uma mudança absolutamente, né, radical. No entanto, nós ainda falávamos de telefones, né? Uma comunicação vias ópticas e tal, e dentro de um mesmo conceito de negócio. Eles apresentam um terceiro tipo, que é o que eles chamam de inovação transformadora ou revolucionária. O que que esse terceiro tipo propõe? Uma verdadeira revolução na base do negócio, na base do produto. Então, se a gente falar na questão da telefonia, o que a gente mantém é a comunicação. Mas quando a gente fala, por exemplo, do desenvolvimento da internet, a gente tem a comunicação vista sobre um parâmetro, vista sobre uma tecnologia completamente distinta da telefonia tradicional que nós estávamos acostumados, né? Então, a internet, dentro dessa linha de exemplo, seria o que a gente chama de inovação transformadora, inovação revolucionária, né? Ela revolucionou o setor das comunicações. Bom, tendo compreendido esses conceitos básicos que permeiam a criatividade, né? O estudo da criatividade, é importante a gente entender ainda alguns conceitos que estão presentes dentro das organizações e relacionam-se também à criatividade, mesmo que, se a gente analisar friamente, de uma maneira oposta, né? De uma maneira, antagonista à criatividade, que é, por exemplo, a imitação, né? A gente não pode negligenciar que a imitação é algo que está absolutamente presente nas nossas organizações, né? A gente vem dando muitas vezes nomes bonitos para algumas técnicas organizacionais que nada mais são do que vasculhar profundamente o que os nossos concorrentes estão fazendo para tentar fazer igual, né? Então a gente fala aí de inteligência competitiva, a gente fala aí de engenharia reversa. Se esses elementos, se essas ferramentas forem usadas de maneira limitada, elas vão levar a organização simplesmente a uma imitação, né? O que é essa imitação? É fazer igual ao que o concorrente está fazendo, né? Então, essas ferramentas que eu acabei de citar, inteligência competitiva, engenharia reversa, são ferramentas absolutamente úteis para a organização, para que ela conheça sim o que o concorrente está fazendo, para que ela saiba como fazer igual, mas o importante é que ela agregue a isso o vetor da criatividade, né? Não parando quando ela descobre como fazer igual à concorrência, mas que possibilite que a organização vá além e faça melhor, né? Então, a organização criativa, ela usa essas ferramentas para não para imitar, mas para conhecer e melhorar aquilo que a concorrência está fazendo. Por outro lado, existe dentro das organizações um comportamento que pode ser apontado por alguns como um comportamento de imitação e que é bastante benéfico para as organizações, que é o comportamento de padronização de determinados produtos, de determinados serviços e, sobretudo, de determinados processos. O que significa padronizar? Significa você manter todos os parâmetros, todas as variáveis envolvidos naquele processo sob controle, tal que esse processo possa ser repetido da mesma forma, garantindo assim os mesmos resultados. Bom, quando essa padronização ela é desenvolvida para que a organização obtenha previsibilidade e eficiência, isso é bastante positivo, né? E nós temos aí várias iniciativas no âmbito organizacional que levam as organizações a buscarem padronizações. Nós temos as certificações diversas, tanto pela ABNT, pelo INMETRO, e pelos diversos órgãos reguladores nos diversos setores, né? No entanto, o que as organizações precisam estar cientes é de que a padronização é amiga íntima da eficiência, mas ela pode ser uma inimiga da inovação. Então, eu preciso conciliar, eu preciso equilibrar um ambiente padronizado com um ambiente criativo. O que isso significa? Significa que a organização precisa abrir espaço, permitindo que os seus padrões sejam continuamente revisados, né? As próprias ISOs e inúmeras certificações nacionais e internacionais, elas preveem isso, né? E elas promovem isso. Então, a padronização ela é positiva, mas ela não significa estagnação da organização, ela não significa um engessamento da organização, né? E isso precisa ficar importante. Ela não pode agir contrariamente à promoção de um ambiente criativo dentro da empresa. Bom, tendo compreendido isso, é importante então a gente entender o conceito propriamente de criatividade, né? E para começar a falar de criatividade, eu vou começar falando do que não é criatividade, ou do que não está relacionado à criatividade. Embora durante muitos anos nós tenhamos acreditado que a criatividade estivesse intimamente relacionada a determinados fatores que eu apresentarei agora, né? Primeiro, a criatividade não está associada a um dom genético. Né? Então não é um dom que é passado de pai para filho, então pai criativo, filho criativo, não é, né? Embora a gente tenha alguns mitos, né, que precisam ser derrubados nesse sentido. Um outro aspecto importante é que a criatividade, ela também não está necessariamente associada a um brilhantismo intelectual. Nós vemos aí vários indivíduos altamente criativos que não tiveram nenhum tipo de formação, né, formal. Então, esse brilhantismo intelectual, ele também precisa ser desmistificado. Um outro aspecto ainda que erroneamente é associado cotidianamente à criatividade é a sensibilidade artística. Então, durante muitos anos, a criatividade ela foi relacionada única e exclusivamente às artes, né? Então, à pintura, escultura, música. E até hoje a gente vê muito a criatividade sendo associada a profissões ou a profissionais de determinados setores, como publicidade, como cinema. Tá, e os outros setores não precisam ser criativos? Não precisam de profissionais criativos? Não, gente, isso é um grande erro, né? A gente precisa de criatividade e de profissionais criativos em todos os setores, da medicina a matemática. Então, a gente tem que ter esse olhar diferente, olhar de múltiplas perspectivas em todas as áreas e não apenas nas artes, né? E finalmente, que a criatividade é uma habilidade inata, né? Que o indivíduo nasce criativo e pronto. Então, ou o indivíduo nasceu criativo, e aí que bom, sorte dele, é um privilegiado e vai ter isso para o resto da vida, e os outros, coitadinhos, nunca serão criativos. E isso, gente, é um erro que precisa ser rapidamente percebido, porque muitas vezes nós, como pais ou como educadores, podamos a criatividade de algumas crianças por dizer a elas desde muito cedo que elas não são criativas, né? Ah, que pena! Tá sempre dentro de uma mesma linha de raciocínio. Esse indivíduo não é criativo. Ah, esse indivíduo usa sempre nos seus desenhinhos as mesmas cores, logo ele não é criativo. Isso é um grande erro, né? E a gente acaba podando aquele indivíduo muito cedo. Do desenvolvimento de um potencial que poderia ser muito grande no futuro. Então, a criatividade não nasce com o indivíduo, tá? Então, tem algumas coisas que a gente precisa rever aí dentro desses conceitos. Por outro lado, existem alguns outros elementos que estão diretamente relacionados, sim, com certeza, ao conceito de criatividade. O primeiro deles é a questão do valor. A criatividade está associada a valor, né? A buscar encontrar valor nas coisas, a buscar encontrar soluções com valor, com funcionalidade, né? Com razão de ser. O outro aspecto é a questão da realização. O indivíduo criativo, ele quer resultado, ele quer realizar. A criatividade está associada a resultado. Outro aspecto é a criação, a novidade, a ação. Quando a gente fala em criação, a gente fala na ação propriamente dita, né? A novidade, que eu já falei, é o novo, né? A buscar o inusitado. A gente tem ainda a questão do sonho. O sonho está muito associado à criatividade, porque a criatividade ela está dissociada daquilo que é realizável e possível, né? Eu tenho que pensar não só no que é realizável e possível, mas aquilo que ainda não foi realizado, naquilo que ainda não foi entendido como possível, mas que pode ser. Né? E aí vem a outra palavra-chave associada à criatividade, que é a palavra de possibilidades, né? De ser possível. E o ser possível, ele não me indica um único caminho, ele me indica vários caminhos. E a criatividade está sempre associada a essa multiplicidade de opções. Eu não me prendo a uma única ação, eu não me prendo a uma única solução e muito menos a melhor. Porque para eu achar que algo é melhor, eu tenho que ter avaliado muito N outras, né? Então, isso é um processo muito mais longo. E finalmente, uma outra questão que está sempre associada à criatividade é a originalidade. Então, nós temos aí algumas palavras-chave que precisam ser lembradas quando a gente fala de criatividade. Então, novo, original, possível, porém não único, com valor, realizável, criação, que implica em ação, que implica em trabalho e finalmente em sonho, né? Em ir além daquilo que é conhecido e que é palpável. Bom, isso me leva a um conceito de criatividade bastante amplo, né? Bastante genérico, mas que eu espero que com esse conceito, nós estejamos contemplando os diversos aspectos que os vários autores que estudam a criatividade tenham abordado. Então, na disciplina, nós vamos enxergar a criatividade como a capacidade de produzir ideias, de produzir descobertas, de produzir reestruturações, invenções, objetos. Que sejam novos, que sejam originais, que sejam aceitos como algo que tenha valor, né? E que seja, aplicável em vários setores, tanto no setor das artes, como no setor das tecnologias, como no setor das ciências, como no setor da saúde, né? Então, que seja amplamente aceito. Indo, né, nos encaminhando para o final dessa unidade, alguns autores buscaram estudar de que forma a criatividade se manifesta, quais são os elementos que podem estar articulados de forma a convergir no resultado criativo. E aí eu apresento na apostila para vocês uma autora que eu falo dela várias vezes ao longo da apostila, que é uma autora brasileira que pesquisa muito sobre criatividade, a Wechsler, que ela traz aí três elementos que articulados, que convergindo, levam a um comportamento criativo. Ela apresenta as habilidades cognitivas, né? Então, toda a parte intelectual, toda a parte de aprendizagem, depois as características de personalidade, que entram aí toda a parte de competências que podem ser desenvolvidas ao longo da vida do indivíduo, né? Que está relacionada então a conhecimentos, habilidades e atitudes que esse indivíduo desenvolve. E a autora acrescenta um terceiro elemento, que é um elemento externo, que são os aspectos do ambiente no qual esse indivíduo está inserido. E que vão mostrar para a gente, posteriormente, lá na unidade 3, que do ponto de vista da organização isso tem um impacto enorme, né? Porque aí a gente confere à organização uma certa responsabilidade sobre esse resultado criativo que ela pode ou não estar alcançando. Bom, com relação ao processo criativo, a gente apresenta na apostila algumas diferentes possibilidades de abordagens de processos, né? Então, a gente apresenta ali três autores com três sequências de passos distintas, né? Então, a gente tem o Wallace com quatro passos, depois a gente tem o Rosman com sete, depois a gente tem o Osborne com sete. Mas o que eu queria discutir com vocês aqui é que, como vocês podem ver na leitura da apostila, não há uma convergência com relação nem ao número de etapas necessárias ao desenvolvimento de um processo criativo, nem tampouco em quais são essas etapas, mas, sobretudo, se de fato é necessário ou é realístico enxergar um processo criativo como algo desenvolvido em etapas sequenciais, né? A gente tem alguns autores que dizem que o processo criativo não pode ser visto assim, como uma sequência de etapas. Que o processo criativo é algo que precisa ser visto de uma forma muito mais integral, muito mais holística, porque na prática ele acontece de forma muito mais caótica do que como uma sequência clara de eventos, né? Eu, particularmente, embora eu não tenha colocado isso na apostila, eu estou muito mais propensa a acreditar nessa versão que enxerga o processo criativo de uma forma mais holística, né? Isso não significa que eu não enxergue que aquelas etapas propostas pelos autores que eu apontei lá na apostila existam, estejam presentes. Não, eu acredito que elas estejam presentes, sim. O que eu acho é que, na prática, elas não necessariamente estão presentes de maneira tão ordenadas como os autores a propõem. Bom, em não havendo consenso sobre isso, o que é importante a gente entender é que esse processo criativo, para que ele exista, é importante que alguns elementos estejam presentes, né? E aí a Amabile, que é uma autora também que trabalha muito com isso, ela propõe um modelo de três dimensões, né? Então, ela propõe que a expertise, que vai ao encontro do que o Wechsler coloca, das habilidades cognitivas, né? Aí ela coloca um segundo elemento, que é a motivação, que vai ao encontro do que o Wechsler coloca com relação às características pessoais do indivíduo. E um terceiro elemento também que ela coloca como pensamento criativo, né? Que seria uma convergência desses dois elementos que mostram atitudes pessoais do indivíduo que promovem de maneira mais efetiva um comportamento mais ou menos criativo, né? A gente vai ver que a Amabile, assim como os autores da área de recursos humanos, não veem a motivação como unicamente um elemento interno, e ela agrega na motivação elementos externos, né, elementos extrínsecos. E com isso ela agrega também aqui o terceiro elemento do modelo da Wechsler. Então há uma grande convergência entre o modelo da Amabile e da Wechsler, o que mostra que essas duas autoras trabalham de maneira bastante similar, enxergando o processo criativo como uma convergência de elementos pessoais e ambientais em prol de determinados resultados, né? E é a partir então da convergência dessas duas autoras que nós vamos compreender a criatividade, enxergando a criatividade como um processo que não necessariamente é sequencial, pode ser um processo mais holístico, mais integral, mas que ele precisa sim desses elementos condicionantes para que ele se desenvolva. E aí a gente vai falar desses elementos condicionantes justamente na unidade 2 e na unidade 3, né? Na unidade 2 a gente vai falar do indivíduo e na unidade 3 a gente vai falar do ambiente. Ok? Então, finalmente, para encerrar essa unidade 1, eu queria só fechar com algumas premissas que eu queria que ficassem bastante claras e que vocês tivessem entendido ao final dessa unidade. Primeiro, a unidade está presente em todos os indivíduos, né? Embora a gente encontre essa criatividade desenvolvida em diferentes níveis nesses indivíduos. Segundo, os indivíduos precisam ser motivados e podem desenvolver competências para se tornarem mais criativos. Terceiro, a organização pode colaborar, pode contribuir para promover a criatividade no seu ambiente e de seus indivíduos, né? Promovendo alguns aspectos que nós vamos trabalhar de maneira mais intensa lá na unidade 3. E finalmente, então, como a gente vai ver na próxima unidade a seguir, existem sim algumas características que estão mais associadas a comportamentos criativos e por quanto elas podem ser identificadas e podem ser desenvolvidas se nós temos interesse de tornarmos a nós mesmos pessoas mais criativas ou de tornarmos os nossos colaboradores dentro das nossas organizações indivíduos mais criativos, né? Então é importante que a gente conheça as características e para que possamos desenvolvê-las a posteriori, né? Então, com esses aspectos, a gente fecha a unidade 1. Eu espero que vocês estejam tenham entendido esses primeiros conceitos básicos. Eu espero que eu tenha conseguido esclarecer algumas dúvidas que tenham ficado com a leitura da apostila. Caso contrário, eu peço que vocês entrem em contato com os seus tutores para esclarecer os aspectos que ainda tenham ficado duvidosos. Eu peço também que vocês façam as atividades propostas na unidade 1 e complementem, né, a compreensão dessa unidade 1 com as leituras propostas, tanto de referências como dos sites que foram indicados ao longo da própria unidade 1, ok? Então, por hoje é só. Um abraço.